Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a AERSUL, UFABC. O projeto existe desde 2017 e tem apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do ABC. Eu sou Marco Amaral e estou no projeto desde 2019. Gente, sempre dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, mas a nossa prata da casa de hoje mostra que, primeiro, que eu não sou vovô por estar usando esses termos. Elas são da minha faixa etária, hein, gente? Então, vamos lá, respeitem um pouquinho o vô aqui. E a AERSUL, provando que isso é mentira, vai apresentar agora as nossas convidadas de hoje. Temos a Caterine Marana, que é doutoranda e mestre em energia na área de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Engenheira de energia, bacharel em ciência e tecnologia e graduanda de engenharia ambiental e urbana pela UFABC. Realizou intercâmbio acadêmico na École des Mines d'Albi, no Centre Rapisodi, na França. Realizou seu primeiro estágio na área de aquecimento de biomassa nos anos de 2014 e 2015. Realizou projetos que envolveram gravimetria e caracterização de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Itaquaquecetuba e Santo André. Atuou como voluntária no projeto de extensão da AERSUL de 2017 até 2020. Possui interesse nas áreas de energia e sustentabilidade, educação ambiental, fontes renováveis de energia, resíduos sólidos e prática de engenharia econômica em projetos ambientais e energéticos. A nossa outra convidada é a Kelly Drude, formada em matemática e doutora em energia pela UFABC desde 2013. Realiza pesquisas nas áreas de resíduos sólidos, visando seu aproveitamento energético. Foi integrante do projeto de P&D da Petrobras, aprovado pela Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, no edital 14 de 2012, cujo objetivo foi a construção de uma mini-usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, compondo assim uma equipe multidisciplinar. Nesse projeto, foi responsável pela etapa de planejamento, coleta e amostragem de resíduos sólidos urbanos em Santo André, tendo participado da fase de amostragem de resíduos, a gravimetria, em campo, que se realizou no Aterro Municipal de Santo André. Em 2018, participou do projeto Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Itaquaquecetuba, visando seu aproveitamento energético pelas rotas bioquímica e termoquímica, desenvolvidas no município de Itaquaquecetuba, financiado pela empresa Peralta Soluções Ambientais. Atua como membro do curso do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da região do ABC, do estado atual, a realidade desejada, desde fevereiro de 2017. Kelly Alcântara, doutoranda em Energia pela Universidade Federal do ABC, possui graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, e mestrado em Energia pela Universidade Federal do ABC. Realizou estudos de campo na Universidade do Minho, em Portugal. Realizou projetos que envolveram gravimetria de resíduos, estudo e coleta seletiva e governança no município de São Paulo. Participa do projeto de extensão IARSU desde a criação em 2017, e atua com temas de gestão de resíduos sólidos urbanos, educação ambiental e planejamento energético. E aí, a nossa última convidada é a Laís Cassaro. Começou na área de ciência em 2011, com técnico em química na ETEC Lauro Gomes. É bacharel em química pela Faculdade de São Bernardo, tendo concluído em 2018, e esse ano, agora de 2021, concluirá engenharia química também na FASB. Fez iniciação científica na UFABC em 2018, com orientação da professora Juliana Toffolo e da Caterina Marana, onde trabalhou com aproveitamento energético de resíduos urbanos em rotas termoquímicas e bioquímicas. Atualmente, continua pesquisando no programa de mestrado em energia da UFABC. Ufa! Consegui falar de todo mundo? Que bom, né, gente? Bom, sejam bem-vindas, Caterine, Kelly e Laís. Um prazer ter vocês aqui conosco.
Obrigada, Marco. Prazer é meu, prazer é nosso de estar participando hoje desse momento especial, ainda mais para falar sobre um assunto que é a nossa cara, a gente adora.
Eu fico muito feliz de ser a cara de vocês, porque também é a minha cara. A gente na UFBC não perde uma oportunidade de falar que a gente é da UFBC, né? Bom, eu vou começar com uma pergunta introdutória para todo mundo, que é a seguinte: como aqui é um podcast de educação ambiental e resíduos sólidos urbanos, a pergunta para todos vocês é: há esperança que a humanidade não seja morta pelo seu próprio lixo? Quem quer começar?
Bom, eu vou começar então, pessoal. Eu acredito que é possível, sim. Eu acredito muito, até porque, Marco, eu trabalho com isso há 7 anos, né? Com resíduo há pelo menos 7 anos. E trabalho por acreditar mesmo, por ter esperança que o nosso trabalho, que hoje é de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai sensibilizando as pessoas da importância do nosso do meio ambiente, da importância de ações sustentáveis, E eu acredito sim que a gente não seja engolido pelo nosso próprio lixo, sim.
É, eu concordo com a Caterine, eu concordo com ela. É, eu acho que, inclusive, a UFABC tem um núcleo bem forte nessa área, né? Nós fazemos parte. E faz, né, parte do nosso trabalho acreditar, sim, que a humanidade não vai ser morta pelo seu próprio lixo. A gente tem muita área ainda para pesquisar, né? Muita coisa ainda para criar. E a gente já conseguiu também aí chegar em muitas políticas públicas e tudo mais. Então, eu acho que o nosso trabalho vai reverberar muito, muito. Ainda mais na nossa área aqui, né, de São Paulo, Itaquaquecetuba, que a gente já tá fazendo trabalho, Santo André, né, então eu acredito e tenho muita esperança, assim.
Eu também acredito que essa luta vale muito a pena, até porque muitas pessoas, né, que estão nas ruas, ainda mais a gente tá numa temperatura aqui de 14 graus em São Paulo, estão nas ruas dependendo do lixo para vender, ou seja, vivem em situações insalubres, então essa luta vale pela gente, pesquisador, mas também por outras pessoas que dependem desse dinheirinho.
Bom, assim como as meninas falaram, também concordo, em gênero, número e grau, né? Só que eu acho que é uma luta a longo prazo, né? A gente está bem no começo, o Brasil é um pouco atrasado para, né, ser modesto, nessa área, mas é necessário começar, tá? E é um prazer poder fazer parte disso, né? E sim, tem esperança, não vai ser engolida, talvez não a minha geração, mas pelas próximas gerações.
Bom, que legal, gente. Eu gosto de ouvir coisas assim que deixam o coração quentinho, como vocês falando agora. Então, nós temos esperança. E se tem esperança, tudo é possível, né? Convidamos vocês para falar nesse. Porque vocês têm experiência de meter a mão no lixo. Isso tem um termo técnico. Podem contar para a gente o que que é esse meter a mão no lixo que eu estou falando? Qual é esse nome? Como se deu fazer isso?
Bom, vou começar, tá, meninas? Vocês me corrijam se eu estiver errada. O nome técnico é a tal da gravimetria, né? A caracterização gravimétrica. Que é a gente, naquele. Porque o que que acontece com a população em geral? A gente joga, usa as coisas, né? E o resto a gente joga literalmente no lixo e pensa que aquilo acaba, né? Mas não, não acaba. Acaba teoricamente, né? Aquilo vai ter que ter um destino. E hoje no Brasil, na maioria dos locais, destinam aterro sanitário. Tá? Mas para a gente consiga tratar esses resíduos de uma forma adequada, a gente tem que saber que tipo de resíduo tem, né, naquele monte de lixo propriamente dito, né? Então, o termo técnico seria fazer a caracterização gravimétrica, que é separar esses resíduos de acordo com as frações que os compõem, né? Se é composto com fração orgânica, com plástico, com papel, com alumínio, com tecido, enfim.
Complementando o que a Kelly falou, né? Quando a gente diz jogar fora, a gente não está jogando fora porque não existe fora, né? Tudo faz parte do mesmo local. A diferença é que quando a gente descarta, né? A gente faz o nosso consumo, e descarta o que muitas vezes a gente acredita não servir mais, ou pelo menos não ter utilidade dentro da nossa casa, a gente coloca os nossos saquinhos, né? Com os nossos resíduos do lado de fora de casa e o resíduo desaparece magicamente, né? Então, a entender quando esse resíduo todo, né, que ele comentou que vai para os aterros, né? Ainda em muitos lugares no Brasil, infelizmente, a gente tem os lixões, que todo esse resíduo que a gente descarta fica a céu aberto, né? E traz enormes prejuízos à saúde da população ao entorno e tudo mais. Mas para fazer esse processo, né, que a Kelly comentou, e para poder fazer políticas públicas e para promover uma gestão de resíduo melhor no, nos municípios, a gente precisa fazer a gravimetria, que é a tal separação de acordo com a composição dos materiais, né, afinidades nessa composição. Então, quando a gente faz isso, para poder fazer isso, literalmente a gente coloca a mão no lixo, claro, com todos os EPIs necessários, né, porque resíduo é contaminado, e contaminado a gente pode entender de várias maneiras, mas o que eu quero dizer é que o fato de muitas vezes esse resíduo já está há algum tempo tendo uma biodegradação, dependendo do município, não vir os resíduos, como é que eu posso falar, não ter coleta seletiva, vir resíduos que não deveriam estar misturados como agulha, né? A gente já fez esse processo em alguns municípios e a gente observa que ainda assim a população descarta resíduos que são nocivos, né? Que muitas vezes pode ferir o coletor e a gente gente que trabalhou na gravimetria também. Então, achava agulha, achava seringas, enfim. E que isso pode trazer alguma contaminação para quem está mexendo nesse resíduo. E é literalmente pôr a mão no lixo mesmo, gente. É separar com pinça, com a carinha ali, sentindo aquele cheiro característico. Então, é um trabalho assim que exige uma vontade e, de fato, acreditar que isso é possível, viu, Marco? Porque se a gente não acreditar, eu acho que a gente não consegue nem mesmo fazer, né, esse trabalho, essa separação com tanto afinco, que traz esses resultados tão úteis para a promoção de todas as ações municipais, né?
Poxa, que legal, hein? Laís, você não foi diretamente fazer a gravimetria, né? Seu trabalho foi com os dados. Foi uma iniciação científica? Que trabalho foi esse? Conta pra gente aí se você ainda tem algum trabalho relacionado com isso, o que te surpreendeu nos dados. Fala pra gente como é que foi a sua experiência com os dados da gravimetria que elas fizeram.
Sim, eu cheguei em 2018, né, querendo participar de uma iniciação científica, e eu cheguei depois de todo esse processo de gravimetria, né, que a Kátia e a Kelly fizeram, e foi bem engraçado, porque realmente foi um processo, acho que de 3 meses, né, as meninas podem me corrigir, e aí eu cheguei e todas as amostras já estavam preparadas, né, e já estavam embaladinhas, então conheci a Kátia, né, que me recebeu super bem, e aí eu comecei um projeto que eu queria também trazer o meu conhecimento de química, né, e aí juntar com a energia. E aí eu fiz o potencial teórico de aproveitamento energético desses resíduos sólidos urbanos de Itaquá, e fiz algumas amostras, né, algumas análises nessas amostras de sede de sólidos, composição elementar, poder calorífico, potencial bioquímico de metano, para poder avaliar, né, dessas amostras quais seriam melhores aproveitadas em processos bioquímicos e quais seriam melhores aproveitadas em termoquímicos. É uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que para mim foi o início de tudo, né, da minha jornada na energia, foi também de um ponto muito importante que as meninas vão abordar mais para frente, que é assim, o lixo é a identidade social, né? A gente conhece a pessoa, a família, a cidade, olhando para aquilo que é descartado, né? Então, já tinha também um trabalho feito em Santo André, em que a gente pôde fazer essas comparações, né? O que que é descartado em Santo André, o que que é descartado em Itaquá, e também mostrou, além da identidade, né, do perfil das pessoas ali, daquela população, também foi muito interessante, né, ver que realmente aquilo que a gente joga fora, né, pode trazer para a gente um benefício muito maior, né? Então, aproveitar energeticamente de uma forma inteligente, né? Tanto como biogás, né, como processos termoquímicos também, que a gente aproveita muito bem o plástico, né, os têxteis, e a parte orgânica muito bem aproveitada para biogás. Então, foi assim que eu comecei e foi muito importante para mim. Só tenho a agradecer às meninas que também começaram, né, esse projeto, podendo dar outras oportunidades de pesquisa dentro dessas amostras.
Quanta coisa você falando, Laís, nem parece que faz tão pouco tempo. Dá uma impressão de uma lacuna de tempo muito maior do período que você trabalhou com tudo isso.
Foi uma jornada muito interessante na iniciação científica. Daí eu continuei no mestrado, né, agora, continuo trabalhando com essas amostras, com uma proposta metodológica agora, porque ainda é muito pobre, né, nessa área em relação à normatização, métodos, e depois de bastante teste nos laboratórios, vou começar agora com uma proposta metodológica no mestrado para poder dar mais direcionamento, né, para os próximos trabalhos.
Poxa, que legal. Gostei muito de conhecer essa parte do trabalho, né? A parte teórica também é tão importante quanto quem colocou a mão no lixo, né?
É uma forma de valorizar já o trabalho das meninas, né?
Sim, é verdade. Meninas, vocês fizeram o mesmo trabalho em duas cidades da Grande São Paulo, Itaquaquecetuba, famosa Itaquá, e em Santo André. Kelly, como foi em Itaquá?
Bom, Marco, Itaquá foi o nosso segundo susto, né? Nosso primeiro susto foi em Santo André, né? Quando eu fui estudar a respeito dos resíduos com a Juliana, com o professor Gilberto, foi em 2013. E é estranho, né? Porque eu sou matemática, sou, né, totalmente fora. Eu brinco que eu falo que eu sou a cota, literalmente, porque, né, não, geralmente é mais engenheiro, mais químico, né? Enfim, e foi. Aí nós tivemos a primeira experiência, né, em Santo André, né? As duas cidades, eu vou falar um contexto geral das diferenças das duas cidades, tá? Santo André, ela é muito mais estruturada em termos de colégio, coleta, a administração de resíduos é muito bem mais sedimentada, tá? Então eles têm coleta seletiva há muitos anos, então a forma como é coletada, então os resíduos do Semasa tem um caminho certo, os resíduos de tem a coleta seletiva, tem a coleta que eles chamam de resíduos úmidos, enfim, e em Itaquá não tem nada disso, né? Inclusive nós que, né, fomos nós, a nossa equipe, que fizemos a primeira caracterização gravimétrica do município, porque até 2018 nunca tinha sido feito, ou pelo menos não com relatórios, com dados, né, para poder expor isso para a população em geral e para as instituições públicas, né, para ter um panorama do que aquilo que a Laís falou, né? Nós conhecemos a sociedade de acordo com o resíduo que ela produz, e é bem isso mesmo, né? Ela foi uma experiência não tão impactante, né, quanto foi em Santo André, porque em Santo André nós fizemos a gravimetria dentro do aterro, então nós ficávamos dentro do aterro, participamos, né, porque o pessoal fazia a gravimetria, mas a gente refazia uma gravimetria para poder preparar as amostras e levar para o laboratório, para poder ter esse feedback, né, esse comportamento de como que era medido, porque era um trabalho do tamanho que a gente fez, foram um dos primeiros no Brasil, né, e em Itaquá isso foi feito num galpão, com o mesmo volume de resíduos, tá, a gente analisou cerca de, acho que 10, a gravimetria iniciou-se com 10 a 15 toneladas, mais ou menos, de resíduos, aí o processo era feito dentro de um galpão, né, o caminhão despejava, e aí era feito com arteamento, homogeneização, isso foi feito duas, três vezes, e desse 12 a 15 toneladas que a gente está falando, nós usávamos aproximadamente 2 galões de 200 litros, né? Então, cerca de 150 quilos de lixo, mais ou menos. E esse resíduo, ele era posto em cima de uma mesa onde tínhamos 8 colaboradores, né? Que a gente acabava auxiliando, né? Um ajudava eles que realmente colocavam a mão na massa, mas quando foi necessário, eu coloquei, a Kelinha colocou, a Cat colocou, o professor Gilberto, que também participou, colocou. E assim, é um trabalho difícil, né? Porque a gente está mexendo com resíduo onde a gente encontra de tudo. Então a gente encontra desde as meninas, depois podem até complementar melhor, porque elas participaram mais, né, dessa etapa do que eu propriamente dito. Mas elas encontraram roupas de bebês, né? Enfim, você encontra muita coisa que as pessoas que não se envolvem com isso, não trabalham com isso, não têm ideia, né, do que é. Fora o cheiro, né? Eu até brinquei quando a gente começou o projeto em Itaquá, eu falei, nossa, estava sentindo saudade do cheiro de chorume, né? No começo, a gente até é estranha, porque é um cheiro muito forte. E no final você acaba fumando, né? Então, enfim, a gente trabalha mexendo com o resíduo dos outros. Então, quando eu falo resíduo dos outros, é o resíduo que você descarta na pia, é o resíduo que você descarta no banheiro, é o resíduo que você descarta no escritório. No caso de Itaquá, todos esses resíduos, eles foram coletados de tudo junto, né? Não tem nenhum tipo de coleta, não é separado por reciclável, não reciclável, não tem separação de Semasa, não tem separação de comunidade, o que Santo André tem, né? Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente já tinha trabalhado com Santo André, e eu em Itaquá, eu trabalhei mais com a parte dos dados, eu participei de algumas gravimetrias, né? Eu brincava que até eu ficava com as fraldas, porque tem fralda, né? Toda a fralda é descartada e isso vai aparecer e a gente tem que separar realmente, né? E a Caterine ficava com a comida. Falando assim parece fácil, mas na hora ali é uma questão de costume, né? E eu me lembro muito bem que em alguma das coletas eu falei com as meninas, falei, gente, tem alguma coisa de errado, porque os dados não estão, eu só olhando, né, os dados. E aí a gente foi perceber algumas coisas que foram acontecendo no processo, até pra gente ajustar a metodologia, né? Que estava caindo, depois elas complementam. Acho que muito resíduo no momento da separação, estavam caindo muitos resíduos no chão, então o valor da fração não batia com todo, enfim. Aí a gente conseguiu deixar isso muito redondinho. Então foi uma experiência super, super importante. Assim, eu tenho até muito orgulho de falar isso, né? E espero poder contribuir em outras que a gente tiver pela frente.
Eu nesse sentido, tenho muita, muita coisa a dizer, né? Complementando o que a Kelly começou, né, a descrever para vocês. Mas eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar em Itaquá, em Santo André, eu tinha muita dificuldade em chegar em casa depois de ter passado uma jornada lá com aquele cheiro no nariz, porque a gente volta para casa, ele impregna. Você sente o cheiro pelo seu braço, a sua roupa fica cheirando. Eu tinha dificuldade até para me alimentar depois de ter o meu dia de trabalho lá. Mas como a Kelly falou, isso se acostuma, e o que é incômodo hoje para muitas pessoas, né, que é o cheiro do quando você para atrás de um caminhão de lixo, daqueles caminhões compactadores, ou quando você passa perto de algum aterro ou de lixão, que você sente aquele cheiro forte, hoje já é um cheiro que já não me incomoda mais. E dá exatamente o que a Kelly comentou, né? Aquela saudade de... Nossa, estava com saudade desse cheiro. E aí, em relação aos resíduos, né, a gente repara... A gente tem, trabalhando com os dois municípios, como a Kelly comentou, um que tinha já alguma estrutura em relação à gestão de resíduos, e com Itaquá, que não tinha essa estrutura, como a Kelly falou, nós somos os primeiros, né, a trabalhar com esse resíduo de uma forma bem complexa para trazer dados confiáveis, né, e que pudessem ser utilizados para representação municipal desses resíduos que são gerados. O volume era muito grande, tanto de uma cidade quanto da outra, mas a gente percebia algumas características assim bem diferentes entre os municípios. Então, como a Laís tinha comentado antes, né, a gente conhece o município pelo resíduo que ele gera e pela forma como ele descarta, e é bem isso mesmo. A gente chegou a encontrar, por exemplo, durante a gravimetria, em Santo André a gente encontrava bastante proteína no lixo orgânico, né, no resíduo orgânico, tinha bastante proteína, tinha bastante embalagens em Santo André. E em Itaquá, por outro lado, a gente via no resíduo orgânico muitos grãos, muitas verduras jogadas fora, a gente tinha um volume grande de orgânico, e a gente via coisas também durante essa separação que eram bem impactantes, né? A Kelly, como a Kelly falou, em Itaquá ela ficou mais cuidando dos dados, eu fiquei muito em campo tanto em uma quanto na outra, né? E depois na parte laboratorial que eu fui fazer toda a caracterização desses resíduos, né, físico-química desses resíduos, para a gente fazer os estudos, tanto para as análises termoquímicas quanto as bioquímicas, que são as duas rotas que a gente tem para aproveitamento energético desses resíduos. Então, em Itaquá, por exemplo, a gente chegou a achar um animalzinho morto, a gente chegou a encontrar muito, muito resíduo tecnológico, muito eletrônico, assim, vários celulares jogados fora, fone de ouvido. Em relação às roupas, né, que a Kelly comentou, muitas roupas que novas, assim, as roupas de criança, né, que ela comentou dos bebês, eram roupas novas, era um saco com roupas novas, uniformes escolares novos. Então, assim, tem várias ações que a gente pode ter no nosso município e que evitam que esses resíduos vão parar onde hoje vão parar. E, assim, uniformes novos que poderiam ser utilizados por outras crianças, as roupas, os sapatos, né? Então, assim, a gente percebe uma diferenciação da geração de resíduo nos dois municípios na hora de caracterizar, bem importante as coisas que a gente acha, né? Em Itaquá a gente chegou a achar um feto no resíduo. Então, assim, é muito impactante trabalhar com esse assunto, não só por se deparar com o volume que é gerado, com tudo, o tipo de coisa que a gente acaba descartando, sem de fato ser um rejeito, né? Porque rejeito é aquilo que a gente chama tudo de lixo, mas o rejeito é aquela parte que de fato não dá para a gente usar mais, não dá para a gente empregar, não dá para reutilizar, não dá para reciclar, não dá para a gente utilizar em alguma tecnologia de aproveitamento energético, a gente não tem mais nenhum, não tem mais o que fazer com ele. Aí sim ele é um rejeito, a gente joga fora. E o que a gente vê é que muitas vezes a gente joga fora coisas que podem ser matéria-prima para uma outra coisa, ou pode ser reutilizado, enfim. Então a gente consegue reparar assim uma diferença bem grande entre os municípios na hora que chega o caminhão mesmo, que, como a Kelly falou, né, um volume muito grande que a gente trabalhava. E lá em Itaquá, a gente, para os meninos, né, os colaboradores que trabalharam junto comigo e com a Kelly Frata, no começo, alguns deles já tinham alguma experiência com resíduo, outros não, e no começo a gente até ouvia eles falando, né, se as meninas colocam a mão no lixo, a gente também tem que colocar, não pode ter nojo, não pode, tem que fazer o trabalho direito. Então, assim, até para a gente poder ter a qualidade que a gente esperava nesse trabalho, né, os resultados que a gente teve, como a Kelly comentou, que foram resultados bem, bem fidedignos, assim, às metodologias ajustadas, e a gente conseguiu ter resultados muito bons, foi justamente porque a gente teve uma equipe, né, que treinou os meninos e a gente ensinava não só... E aí vem a parte legal também, né? A gente tem toda a parte ambiental, toda a parte de gestão, mas tem um impacto social esse trabalho muito grande, né? Principalmente com esses colaboradores. Então, antes de da gente, de fato, colocar a mão na massa, colocar a mão no lixo, como o Marco colocou, né? Na fala dele, a gente ensinava, assim, o porquê, ensinava a valorizar esse resíduo, ensinava a valorizar essa profissão. Mais para frente a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas daí eles sentirem o mesmo brilho nos olhos, a mesma vontade, a mesma esperança que a gente sente trabalhando com resíduo hoje. Então a gente fez todo um treinamento com eles, fez todo esse aporte para eles valorizarem o trabalho deles e fazerem aquilo da melhor forma possível. Então dava o exemplo mesmo, né? Colocava a mão na massa e os meninos também.
Nossa, que legal ouvir você e a Kelly falando do que foi essa gravimetria do projeto, o que foi fazer isso, ensinando também, dando um novo significado, né? Porque as pessoas estavam lá, trabalhavam com resíduo e não valorizavam o próprio trabalho no final das contas. É interessante ver que tanto você, Caterina, quanto a Kelly colocaram bem essa questão de trabalhar, de colocar a mão na massa, de estar perto do produto do seu estudo, né? Que às vezes parece que, porque faz ciência, é sempre num laboratório longe, distante, provavelmente nos Alpes suíços e que ninguém tem contato.
Então, é importante trazer a pesquisa e a ciência, aproximar, né? Eu acho que a pesquisa, sem ter essa aplicação, né? Muitas vezes me perguntavam por que que eu queria fazer engenharia e as pessoas esperavam, né? Eu percebi a frustração nelas quando eu falava que não era pelo para ficar, para ter muito dinheiro, não era pelo status, era porque eu queria, através do meu conhecimento, poder proporcionar um bem-estar para a sociedade, trazer melhorias para a sociedade. E isso que eu faço hoje, né? Trabalhar com resíduo hoje, para mim está completamente ligado a trazer esse benefício, seja ele social, seja por meio de uma tecnologia, enfim. E é legal, por exemplo, a Kelly, né? A Kelinha, que a gente chama. A Kelly Frata, ela também não tinha tido esse contato direto, assim, de pôr a mão no lixo com essa intensidade que a gente teve nesse projeto em Itaquá. Então, foi bem legal, assim, e a gente vê que é possível para qualquer pessoa. A Kelly pode dar mais detalhes sobre isso, como foi essa experiência para ela.
O podcast Falando na Lata ainda tem mais alguns episódios com a Kelly Drude, Catarina Marana, Kelly Frata e Laís Cassaro. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @ersulufbc, para saber os próximos episódios. Um abraço e até mais!